Ele estava subindo a rampa e eu pedi, presidente, posso tomar um café com o senhor? Me convida para um café? Não é entrevista? Eu falei, não, é um café, vamos conversar. E ele falou, pode vir.
No jornalismo, o maior prêmio de um repórter é o que a gente chama no jargão jornalístico de furo. É a informação exclusiva, a revelação valiosa, a entrevista que todo mundo procura, mas que quase ninguém consegue.
Foi exatamente um furo que a repórter Jussara Soares, da sucursal de Brasília, conseguiu esta semana ao entrevistar o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto de uma forma absolutamente surpreendente.
Os bastidores dessa conversa, desse furo, são nosso tema de hoje no Ao Ponto, podcast diário da redação do Globo. O Ao Ponto está disponível no Spotify, no iTunes, TuneIn, Stitcher e no site do jornal. Eu sou Carolina Moranto, aqui com Roberto Maltique, e hoje a participação especial da Jussara Soares, que conta pra gente os detalhes dessa conversa exclusiva com o presidente. Jussara, você conseguiu esse furo, né? Uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, assim, de uma forma meio inesperada. Conta pra gente como é que foi.
Eu cubro o Palácio do Planalto, sou setorista do governo do presidente Jair Bolsonaro, e eu passo meus dias no Palácio, né? E ontem era mais um dia de mais um evento. E aí eu, como tinha outros repórteres do Globo se posicionando para cobrir o factual, a cerimônia que estava acontecendo, eu resolvi ficar um pouco mais solta e tentar outras coisas. E nessas atividades, a gente tenta falar com algum ministro, abordar alguma fonte. Eu falei, agora me resta esperar o presidente. E me posicionei ao lado da rampa que liga o Salão Nobre, que fica no segundo andar do Palácio do Planalto, ao gabinete, que fica no terceiro andar. Me posicionei ali. Neste momento, eu vi o presidente estava dando uma entrevista coletiva para os jornalistas e eu resolvi esperá-lo a terminar a coletiva e abordá-lo quando ele estivesse subindo a rampa. Ele já estava subindo a rampa e eu estava posicionado embaixo, né, ao lado da rampa, mas embaixo. E quando ele foi subindo a rampa, eu falei, presidente, posso tomar um café com o senhor? O senhor me convida? E ele para, olha bem para mim, porque acho que eu acompanho o presidente desde a época da campanha, e ele fala, mas é um café mesmo? Eu falei, é um café. Ele, não é entrevista? Eu falei, é um café, a gente conversa. E nisso ele falou, pode vir. Quando ele falou, pode vir, foi uma decisão súbita, né? Assim, foi bem um rompante.
Ok.
Como ele tem demonstrado ali nas suas declarações e até em algumas atitudes suas.
Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem, aí eu concordo. Agora passar fome não.
Então quando ele me autoriza a subir, ele não comunicou ninguém, nenhum assessor, não consultou ninguém, apenas os seguranças, né, que ao lado dele observaram o que ele tinha falado. Tanto que quando eu tentei subir, veio uma assessora de imprensa tentando me impedir de subir a rampa. E aí eu pedi ajuda para os seguranças para acionarem o presidente me liberou, ele não pode vir. E aí eu subi a rampa para ir até o gabinete. Nesse trajeto entre a rampa e a sala do presidente, onde eu fui recebida, os seguranças já vieram me abordando, falando que eu não poderia entrar com celulares. E na sala, o clima era muito leve, o presidente estava disposto a falar.
Fala um pouquinho como é que foi a sua surpresa.
É isso, a nossa vida de repórter, a gente pede coisas todos os dias, para fontes, pedidos de entrevistas, cafés. E a gente leva muitos nãos.
Especialmente do presidente, né, Jussara? Não é fácil, não, conseguir entrevista com ele. Foi uma surpresa, né?
Não, foi surpresa. Até porque o presidente tem sido, né, a relação com a comunicação não é tão ampla, não é tão simples. É um governo que ainda está muito fechado. Mas aos poucos a gente vai criando brechas, encontrando caminhos para poder fazer o nosso trabalho. E eu resolvi tentar com o presidente. Ele podia ter me falado não, e tudo bem, minha vida é seguir, mas ele falou sim e deu uma boa história. Eu só tive tempo de pegar um bloco de anotações da minha bolsa para entrar. E quando eu entrei, fiquei lá, a princípio era um café, eu tinha que ainda conquistar a entrevista. Ele tinha aceitado o meu café e ali eu ia tentar, na conversa, arrancar as coisas. Academia. Quando cheguei na conversa e o porta-voz se aproximou, ele fez essa apresentação. Presidente, ela é de Resende. imediatamente ele riu e falou assim, nossa, então você é conterrânea de 3 filhos meus, né? Que também nasceram em Resende. O próprio filho dele, o quarto filho dele, Jair Renan, morou em Resende. O presidente também morou lá, enfim, porque ele frequentou a AMAN, né? A Academia Militar das Agulhas Negras. E aí ele queria saber se eu era filha de militar, o que não é o caso. E perguntou onde eu tinha nascido, onde tinha estudado. E um fato curioso é que, ao saber que eu também era de Itatiaia, ele fez uma pergunta específica de uma família que ele conhecia lá há muitos anos. Eu, obviamente, não conhecia a família, mas isso ajudou ele a me posicionar ali, eu acho que, no começo dessa entrevista.
E antes do programa, você estava me contando a respeito de uma farmácia, de um amigo seu, também participou da conversa.
Exatamente, tem uma história curiosa. Ainda dentro desse tema, Resende, Itatiaia, durante a campanha, e eu, como eu ficava observando todos os passos dele, faço isso até hoje, acompanhando Twitter, Instagram, Facebook. Durante a campanha, ele ia em um evento na AMAN, mas ele entrou em Itatiaia e fez umas fotos. E ele foi na farmácia de um amigo, e chega um assessor e fala, olha, eu preciso comprar um gel para o cabelo, a informação que eu tinha era essa. E aí o cara pegou e falou assim, ah, tem esse aqui. Aí o assessor fala pra ele, olha, vou ver se meu chefe vai gostar. Bolsonaro, em plena campanha, desce do carro e vai lá escolher o produto pro cabelo dele, que é muito liso, bagunçado, enfim, né? Não é que o cabelo é bagunçado, bagunça, por muito ser muito liso. E aí ontem aproveitei pra checar se essa história era verdade mesmo, né? A gente aproveita essas oportunidades. Perguntei, presidente, se eu parou em Itatiaia pra comprar esse gel? E aí ele faz uma revelação. Não uso gel, eu uso laque pra segurar o cabelo.
E ele ainda te emprestou uma caneta, Jussara. A bolsa ficou, você ficou sem caneta, usou do presidente.
Isso, exatamente. E nós começamos a conversar. Como em princípio era uma conversa, a gente estava adiantando, ele começou a falar várias coisas. E eu, como repórter, preciso até ganhar a confiança dele, vou anotando tudo mentalmente. E eu vi, tá ficando difícil. Aí o paletó dele estava meio entreaberto. E eu vi a caneta Bic.
O Brasil tá cheio de decretos. Uma caneta Bic resolve esse problema.
E eu falei, é a minha oportunidade. Eu falei, presidente, eu posso anotar? E aí ele pegou a caneta e me emprestou. Eu falei, me empresta sua caneta. E aí ele me deu a caneta. Mas foi uma coisa interessante, que ele pegou a caneta e tirou a tampa. Tipo, né? Pra eu não, nem acho que, nem pensar em ficar com a caneta dele.
Agora, essa conversa com o presidente ocorreu dias depois de algumas falas muito duras e bastante polêmicas do presidente.
Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade.
Entendeu que ele também, de alguma forma, quis criar algum tipo de canal depois de declarações muito pesadas?
Olha, a declaração dele, né, em relação que até abre a matéria, que ele não tem uma estratégia, que ele é daquele jeito mesmo, que ele age na espontaneidade. Não estava negociando uma entrevista. Foi de fato uma tentativa. Arrisquei e consegui, assim. Então, não, para mim não ficou claro.
E a gente conversou com o editor executivo do Globo, Pedro Dias Leite, sobre essa afirmação do presidente de que não é uma estratégia. Até que ponto isso é verdade?
Esse estilo espontâneo do presidente, para dizer o mínimo, é a estratégia eleitoral dele desde sempre. Se a gente for ver desde a campanha ou logo depois que ele foi eleito, teve vários momentos ali em que ele se mostrou como esse homem que fala o que pensa, que é popular, que não contém ali os próprios arroubos.
E, lamentavelmente, em grande parte que a imprensa escreve não é aquilo. Então, quando a imprensa tiver... Não interessa, alemã. Tá? E deixa eu terminar o raciocínio, por favor.
Que foi o que ajudou, pelo menos em parte, a impulsioná-lo. Quem que não lembra do pão com leite condensado direto em cima da mesa ou uma das milhares de frases dele que causaram choque no momento que foram proferidas.
O Pedro Dias Leite também falou sobre essa questão da liturgia do cargo, relembrando que outros presidentes também já cometeram gafes, mas estabelecendo a diferença entre o presidente Jair Bolsonaro e o estilo dos seus antecessores.
O que é a liturgia do cargo, né? É quando a pessoa assume aquela cadeira e se porta de acordo com a importância daquele posto. O presidente da República é o cargo mais alto do país, você espera que ele cumpra as regras, que ele seja educado e que respeite todos os brasileiros para quem ele governa. A questão do Bolsonaro, e isso ele representa uma ruptura em relação a todos os antecessores dele, é justamente essa falta completa de liturgia do cargo. Se você pegar os antecessores, todos eles cometeram deslizes. O Fernando Collor falou de que tinha aquilo roxo, o Fernando Henrique foi defender mais de 20 anos atrás a reforma da Previdência e disse que quem se aposentava com menos de 50 anos era vagabundo.
Para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis.
O Lula, nunca numa cerimônia oficial, mas em eventos informais, falou várias frases polêmicas, como que Pelotas era poliexportador de viado.
É, Pelotas é a cidade de polo, né?
Claro.
Exportadora de viado.
Ou mais recentemente, depois de deixar a presidência, conclamou as mulheres do PT, desculpa o termo, de grelo duro, a combaterem ao lado dele. É, mas quando eles estavam em discursos, em cerimônias oficiais, enfim, imbuídos ali do cargo de presidente, eles sempre tentaram manter o discurso dentro dos parâmetros que a gente sempre considerou aceitáveis. O Bolsonaro, a novidade é que ele cotidianamente rompe completamente esses parâmetros.
Jussara, você cobre o presidente até na época da campanha enquanto candidato. O quanto essa proximidade com o staff, com o próprio presidente, ajudou você nessa empreitada?
Olha, eu comecei a cobrir a campanha, acredito em junho, ainda era pré-campanha do ano passado, né? E aí eu comecei, era uma campanha, era um grupo que não era um grupo grande, e aí eu comecei a tentar me aproximar das fontes, né? Me apresentar, eu falei, olha, eu sou repórter, vou cobrir a campanha, preciso me apresentar. Mas ao longo da campanha eu não tinha essa proximidade com o próprio presidente, por exemplo, não era uma relação fácil. Quando o presidente teve alta e foi para o condomínio da Barra da Tijuca, né, na casa dele, na Barra da Tijuca, muitas vezes eu cheguei a ser barrada em entrevista coletiva. Então, é um processo mesmo, é um processo. Quando o presidente Bolsonaro, né, se elege, toma posse, eu vim transferido, era da sucursal de São Paulo, no Globo, e vim transferida para Brasília. Ao chegar aqui, com a missão de cobrir o presidente. Então, todos os dias eu acordo e durmo pensando no que o presidente vai fazer.
E Jussara, como é que é o dia a dia dessa cobertura aí do Planalto, né? Porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro não é muito dado a entrevistas, não concede entrevistas coletivas com muita facilidade, tem feito os cafés da manhã com a imprensa, com uma lista de convidados pré-selecionada.
Fala muito, inclusive, com programas de entretenimento e pouco com programas jornalísticos.
Que Jair é ele?
Fica muito evidente que não é um governo muito fácil de cobrir. Porque, além da agenda, o presidente costuma fugir muito da agenda, até pela essa intempestividade dele, impulsividade. Ele determina, vou ao Ministério da Defesa. Ele, sem avisar ninguém, olha, mas o GSI, né, que faz a segurança do presidente, não verificou o local, né, que vai uma equipe na frente por questão de segurança, e ele toma iniciativas, né, de imediato, e faz isso. Então, é muito difícil. Às vezes você tem agenda e ele foge da agenda. Então, a gente tem que estar ligado o dia inteiro.
E aí, no final, você devolveu a caneta para ele, Jussara?
Então, exatamente, né? Eu peguei a caneta e tive que devolver, né? Dizem que caneta a gente não devolve, né? De que jornalista nunca devolve caneta. Mas a
por
caneta
isso que eu tô perguntando,
presidente.
Porque caneta Bic, né? Sempre alguém rouba a caneta de alguém.
Todo mundo, né? A gente nunca sabe, né? Como você ganhou, ou como pegou, como chegou às suas mãos e como perdeu. Mas essa eu fiz questão de devolver. E ele agradeceu e colocou de volta no bolso.
Então tá bom, Jussara, obrigada.
Muito obrigado, bom trabalho, Jussara. Tchau.
Obrigada, tchau.
Na conversa que a gente teve com o editor executivo, Pedro Dias Leite, a gente perguntou a ele o que ele espera para os próximos meses. Esse estilo autêntico vai continuar?
Como eu falei, não tem paralelo na história brasileira, ao menos desde a redemocratização, esse tipo de conduta do Bolsonaro. A única comparação que eu vejo agora é, mais uma vez, desculpe se eu estiver sendo óbvio, com o presidente Donald Trump.
They say he's a racist, he's a racist.
O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Ele assumiu em 2017, também cheio de arrobos, as pessoas diziam, nossa, mas esse cara não vai se conter, não vai vestir ali o manto presidencial. E o Trump, desde então, só fez acirrar e acirrar cada vez mais e as polêmicas e falar frases que causam cada vez mais perplexidade para os americanos e para os cidadãos do resto do mundo.
Maltique, antes da gente encerrar, estreamos hoje o quadro Vamos ao Ponto. Hoje conversamos com José Augusto Vagos, Procurador Regional da República e um dos responsáveis pela prisão do Dario Messer, considerado doleiro dos doleiros. Ele falou com a gente muito rapidamente, ainda estava durante a diligência. Perguntamos para ele primeiro quem é Dario Messer e qual a importância dessa prisão.
Desde a década de 80, ele já pratica crimes de evasão de divisas, e lavagem de dinheiro através do dólar cabo. Ele tem um sistema muito sofisticado com 400 clientes que movimentou quase 2 bilhões de dólares em 6 anos. Essa dinâmica nos permite concluir que a prisão dele vai sim abrir um leque ainda maior de investigações decorrentes da operação Câmbio Desligo.
A gente também perguntou para o Dr. José Augusto Vagos, que participou da prisão, por que, afinal de contas, Dario Messer conseguiu, por tanto tempo, fugir da polícia brasileira?
O Dario Messer é foragido da justiça há anos. Operações passadas não conseguiram capturá-lo. Diante do seu poder econômico, sua influência no submundo do crime. Mas hoje o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, em cooperação com outros países, conseguiu prender o mais importante doleiro do Brasil, provando que se não há fronteira para criminosos, também não há para os investigadores. O chamado doleiro dos doleiros vai ter que prestar contas com a justiça, sim.
E esse foi o Ao Ponto de hoje, a nossa conversa diária que conta com a participação de toda a equipe do jornal, as pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia na edição impressa e também no nosso site. Você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br.
A captação do áudio e a edição ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. E aliás, Carol, parabéns, hoje é dia do seu aniversário.
Obrigada, 1º de agosto. Até mais, Maltique.
Até mais, Carol. Tchau.